Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 224 entrando no ar. E eu tô gritando baixo porque as crianças estão dormindo aqui do lado. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Pedro, que gostaria de ter apenas a lembrança dos livros da série deixados pra trás.
Caraca, mano. Novas lembranças vão sendo reconstruídas, a gente vai sempre renovando a nossa mente, é isso aí.
O Nicolas Cage tá aí, né? O Nicolas Cage tá aí, vai regravar o deixado
pra trás. Cara, vai ter uma série de TV da HBO baseada em deixados pra trás.
Você tem noção, cara? Eu tô com a notícia aqui.
Com a Liv Tyler, cara.
Opa!
Vamos ver se
HBO. Você sabe, né, cara?
Vai acabar, e essa série vai acabar com o arrebatamento de muita gente.
E direção do Damon Lindelof, cara, do Lost.
Ixi, cara, o que, que é isso, né? Mas vamos lá.
Aqui é o Pedro e eu estou aqui com o Marcelo, que chorou litros assistindo Amor pra Recordar.
Nossa. Cara, a gente vai falar desse filme, porque eu tenho algo desse filme aí que o Brasil inteiro precisa ouvir.
Vamos lá.
Se guarda aí, se enquadrar aqui,
a gente fala.
Olá, aqui é o Marcelo. Eu estou aqui com o Bibo, que demorou tanto pra chegar que quase foi deixado para trás.
Não.
Queimaram minha entrada aí.
Muito bem. Aqui é o Bibo, eu estou aqui com o Paulinho, que curte tanto filme cristão, que já até incentivou aí o dom gratuito, um curta-metragem cristão. Pá, entrada, show, né?
Bom demais, cara.
Foi o produtor, cara. Foi o grande patrocinador.
Patrocinador, não, divulgador.
Divulgador.
E nós estamos aqui para falar sobre cinema cristão, sobre filmes cristãos que marcaram nossa vida. Nós já...
Mas fique aí, não vai embora.
Esse podcast vai ter 15 minutos, mas fica aqui.
Não necessariamente marcaram nossas vidas positivamente, ou são grandes filmes históricos. Inclusive, tem um podcast que nós gravamos há 2 anos com o pessoal da For You Filmes, durante o Criama, onde falamos sobre cinema cristão. Então tem coisas lá, mas hoje a gente vai falar sobre os filmes que marcaram nossa vida de alguma forma. Nesse programa aqui especial, que está relacionado aos dois últimos, né? Tanto o BTCast quanto o No Barquinho, né? O BTCast que falou sobre cinema e o No Barquinho que falou sobre o Peregrino. Tá relacionado aqui, dá pra juntar os três num pacote só e ouvir de uma só vez. Hoje nós vamos falar sobre filmes cristãos.
Posso puxar o primeiro? Aproveitar a abertura, que a gente já falou de deixados pra trás, a gente já deixa pra trás essa leva de...
Pode, vamos lá.
Bom, deixados pra trás, enfim, né?
Marcou sua vida, eu acredito que da mesma forma que Superman Returns marcou a minha, cara.
Caraca.
Aquela expectativa monstruosa e aquela decepção inacreditável.
Não, cara, eu não me decepcionei na primeira vez que eu assisti, sabe? Depois que a gente foi vendo as sequências e tal, ficou ruim. Mas marcou porque foi o primeiro filme, assim, de qualidade, estou fazendo aspas, comparando com aquela série apocalíptica de 4 filmes, que falava sobre arrebatamento, apesar de nem todos concordarem com essa linha.
Pré-milenista.
Tribulacionista, enfim.
Pré-tribulacionista.
Pré-tribulacionista
e pré-milenista.
Isso. Mas me marcou muito porque foi o primeiro que eu consegui, assim, realmente enxergar uma possibilidade real de tudo que estava acontecendo e tal. Depois eu li os livros, enfim, o resto é história. Pra mim, marcou porque foi o primeiro pós-apocalíptico, pós-pré-apocalíptico, né, cara?
Cristão. Nossa,
velho. Não, é durante apocalipto.
Apocalíptico. Mídia apocalíptica, né?
Ô Pedro, mas tu viu o filme e depois leu os livros?
Eu já tinha lido a série Teen, que tipo, cada 10 livros da série Teen é um livro da série adulta.
Ah, sim, é uma versão pocket, assim, né?
Isso, tipo, é o filho do cara com o irmão do outro lá relacionado. Paralelo. Aí eu acho que eu assisti o filme ou eu li o primeiro livro, eu não lembro exatamente como foi, mas eu acho que eu já tinha lido o primeiro livro, mas eu gostei da adaptação, achei legal, assim, e tal. Depois eu li a série toda e os filmes me deixaram a desejar, as continuações.
Comigo aconteceu diferente porque eu tinha muita expectativa, muita curiosidade de saber o que eram os livros, né? Eu acompanhei todo aquele boom, assim, eu tava em São Carlos e lá tinha o irmão da igreja em que eu frequentava, tinha uma livraria no centro da cidade. Então eu sempre ia lá, via aqueles livros, aquela divulgação, todo mundo comprando e tal, ficava na curiosidade de ler, mas tinha um pouco de preguicinha de pegar aqueles livros gigantes, né? E de ficção também, naquela época eu não gostava muito. Aí eu fui assistir o filme e falei, não, pelo menos eu dá pra ter uma noção, mas achei um filminho tão fraquinho, cara, tão ruinzinho. Eu falei, talvez pra quem leu o livro seja mais interessante e tal, mas foi bem decepcionante. Aí assisti o segundo mais ou menos também, aí nem sei se teve mais. Teve mais? Quantos filmes tiveram?
Teve o terceiro com o anticristo Darth Vader, né, cara, que puxava os caras, levantava.
Que tinha Force Push, né?
Isso, exatamente.
Nossa, sério? Que maneiro, cara.
Sério, cara. Mudaram todo o filme, cara.
Posso falar como que marcou a minha vida esse filme?
É. Como?
Eu acho que eu era muito novo, cara. Quando eu assisti a primeira vez, em alguma sessão na igreja mesmo, né? Tipo, depois da reunião dos jovens, todo mundo assistia um filme ou e tal. Uhum. E eu lembro que eu não entendi nada, cara. Principalmente o final, cara. Tipo, o cara olhando pro horizonte assim e tal. Acabou. E aí?
Acabou, né?
E aí? Qual que é? E aí marcou porque essa grande ideia de assistir esse filme com o pessoal da igreja era muito recorrente. Então... tinha que passar por isso várias vezes,
sabe? Uhum. E aí, mesmo assim, não entendia? Via tanto e...
Ah, mas não termina, né? Esse é o problema.
Eu acho que é por isso que eu não entendia.
O problema é que esses filmes, eles são de baixo orçamento, né, cara? Então, já não tem uma equipe boa de atores, roteiristas. Não, aí os efeitos assim, devem ser lamentáveis.
Comparados então, com os filmes cristãos que existiam até então, foi um orçamento alto, acredito.
Foi.
Assim, comparativamente. Mas é claro que não dá pra comparar com Hollywood todo... O dinheiro que eles têm pra uma produção.
Não, ter tido continuação, deve ter rendido alguma grana, mesmo que tenha sido, né, já pra home, né? DVD home, assim, direto.
A terceira produção foi hollywoodiana, cara. O terceiro filme foi hollywoodiano.
É tipo Megiddo, assim?
Não, bem melhor que Megiddo, pelo amor de Deus.
Olha aí, rapaz. Engraçado, eu ouço vocês falando aí, porque eu assisti na igreja e tal. Tu vê, né, cara, a questão de contexto cultural. É, como eu me converti na Assembleia de Deus e aqui no Sul, a minha igreja ainda era um pouco fechada pra todo esse tipo de coisa. Cinema era pecado, aquela coisa toda. E não se tinha cultura de ver filme, cara. Eu lembro, assim, quando uma livraria aqui da cidade colocou uma videoteca, assim, tá ligado? Uma videolocadora gospel, assim. Cara, aquilo foi um escândalo na minha igreja. Porque...
Sério?
Mas tu vê...
Nossa, mesmo sendo filme
não, de porque, nicho, assim, cara? É, pra tu ver, cara, assim, tipo, nós não éramos... Escândalo, acho que eu forcei um pouco a barra, um pouco dramático.
Acho que sei o que aconteceu, cara. Porque daí tinha irmão que tinha desculpa pra comprar televisão.
É, cara, quase, é justamente, era uma coisa assim que não era incentivada, entendeu? Tipo, se ver um filme, não se aceitava essa mídia como recurso evangelístico e tal, mas isso dentro do gueto em que eu fazia parte, né? Depois a coisa foi abrindo, foi melhorando, mas assim, aí tu vê, eu acabei não criando essa cultura, né, do filme evangélico e tal. Aí quando eu voltei a ver filme, assim, parece que o filme evangélico não fazia parte do meu, sabe, da minha gama de opções e tal. Por isso que eu vi muito pouco filme evangélico, cara.
A revolução nas igrejas, assim, pelo menos no nosso círculo, foi quando surgiram os projetores multimídia, né? Então você podia fazer sessão de cinema pros jovens.
Olha,
então,
aí,
ao invés dos jovens irem pro cinema no sábado à noite, eles se reuniam, às vezes, pra assistir um filme, alguma coisa assim. Como se fosse a mesma experiência, né? Você liga o som lá, meio estourado, aquela tela no projetor, que antigamente era um projetor gigante pra uma imagem deplorável, né?
Uhum.
E caríssimo esse projetor era. E passavam esses filmes.
E aquela luta, que filme passar pra galera? Vocês só passavam cristãos ou
só
pegavam...
Só cristão.
Só cristão, cara. Tinha que editar. Qualquer filme não cristão tem que editar pra passar.
Mas naquela época a gente não tinha condição de editar, palavra, cara.
Não. É, então, uma vez a gente passou o exorcismo de Emily Rose na igreja, cara.
Que isso, você tá louco.
Depois fizemos uma discussão depois e tal, mas foi maneiro, cara. Foi maneiro.
Ah, é legal. Eu acho você legal, passou, cara, quando faz esse tipo maneiro de coisa. Então, vou ter que pegar o gancho com Deixados pra Trás e voltar um pouquinho pra trás do que o Pedro já mencionou aqui. Entendeu? Que foi a série de filmes que mais marcou a minha infância e adolescência, que eu gostava e queria rever, e passava na igreja todas as vezes, que é aquela série de Apocalipse que o Pedro mencionou aí, que são Um Ladrão na Noite, A Grande Tormenta, A Imagem da Besta e A Agonia do Planeta. Esse filme marcou tanto que depois que eu casei, eu achei os dois primeiros pra comprar e comprei, cara.
Como que é isso aí? Romance? Documentário?
Não, é romance. Mas não romance romântico.
Uma história.
É tipo Deixados pra Trás. Só que é feito nos anos 70, com um orçamento de filme cristão dos anos 70, cara.
Exato.
Nossa.
Então, assim, ele é curioso, cara. Eu assisti com a Adri depois, assim, ele é bem tosco mesmo, bem simples, produção simples. Mas tem um clima tenso, cara, que eu ficava
tenso,
apavorado assistindo.
É
aquele, como que o Bibo fala, a teologia do cagaço?
Isso.
É bem isso.
repetia todo dia de novo pra garantir.
Pois a menina, cara. A menina acorda de manhã, vê que o marido não tá do lado, aí ela começa a escutar as notícias no rádio, no rádio
começa
relógio.
Ela acorda com o rádio falando, né?
Falando que, várias pessoas tinham sumido, não sei o que lá. Uhum. Aí alguns atribuem a OVNIs, outros atribuem a não sei o que lá. Aí ela começa a lembrar do grupinho de amigos crentes e tal, do que acontecia e tal.
Ela vai pra igreja e encontra o pastor na igreja. Então tem umas coisas interessantes, assim, sabe?
Ah, tem até umas críticas veladas, né? Legal.
Você não tá confundindo, não, Paulinho? Com
é, porque...
Deixados pra trás?
Isso eu acho que eu ouvi também.
Deixados pra trás.
Não, cara, tem isso também.
Quando acontecer de verdade, vai ter também.
Vai ter, exato. Não, pode ser que eu esteja confundindo a cena, mas eu acho que tem.
Bom, ai. Isso porque marcaram a nossa vida, né?
Marcou. E eu assisti umas 10 vezes cada um. Os dois primeiros, com certeza, umas 10 vezes. Os outros dois não eram tão populares, assim, eram não, mais lentos.
Eram até mais tensos também, cara. Tem um lá que os caras tinham umas cicatrizes, usavam umas capas pretas, que era meio bizarro, assim.
Esse é o quarto, Agonia do Planeta. É,
tinha o sinal da besta,
que era
o
código de barras.
Era um código de barra pintado, assim, né? Um carimbo de balada, sabe? Na testa ou na palma da mão.
E o pessoal levava na íntegra, né? Lógico, esse sinal da besta, né? Uhum. Aí só com esse sinal você podia comprar e vender e tal, e você tinha que se cadastrar pra receber o sinal. Aí eu lembro da cena que tem um cara assim que fala, não, o meu eu quero na testa, eu tenho orgulho do que eu sou, do que ele tem. Aí o cara tá com o carimbão na testa.
Cara, eu acho que eu vi esse filme, cara.
Caraca, muito legal.
Eu devo ter visto na sua casa, inclusive, Paulinho.
Não, em casa não, porque foi só depois de casado que eu comprei, mas cara, a gente passava muito na igreja.
Você não assistia direto? Ah, eu assisti isso aí, cara.
Assistia na igreja, você assistiu na igreja, com certeza.
Ah, certeza.
A cena da guilhotina também, que é bem intensa, cara.
Ah, essa cena da guilhotina acho que é a mais tensa, assim, cara.
A história é aquela, né? Se você não aceitar a marca da besta, você tá condenado e tal, né? As pessoas vão pra um lugar lá que eles ficam esperando a pena de morte, né? Uma sala gigante e tal, das pessoas que não aceitaram. Aí o tenso é que tem uma menininha no meio, né?
É, tinha uma jovem cadeirante que tava sem a cadeira, ficava se arrastando, assim, no chão, mais uma menininha com um balão e o cara que era o protagonista daquele filme, acho que é o terceiro ou quarto, não lembro. E aí a menininha é levada, a menininha com um balão e com a moça também, né? Acho que ela foi levada junto. Uhum. Ela tinha um balão e ela ensinou aquele livrinho colorido. Eu lembro até hoje.
O livro sem palavras.
Isso, o livro sem palavras. Acho que evangelizou a menininha, né? Se eu não me engano. Eu
acho que foi alguma coisa assim.
E aí eles estão na prisão, assim, eles olham pra janela, aquela janela quadrada, e de repente sobe, assim, um balãozinho, né?
E acaba o filme, cara, com o balão subindo.
Acaba o filme. A menina foi guilhotinada.
E a Bíblia descreve a besta, né? Com vários atributos de animais e tal, e rabo de escorpião. Eu lembro bem quando a besta aparece, acho que é no terceiro filme, o baixo orçamento fez com que fosse apenas a sombra dela.
Aí eu lembro disso, que ela entrou num buraco assim, né, cara? Aí de repente parece um bicho, assim, um negócio estranho.
E eu lembro do ferrão do escorpião na sombra, assim. Cara, marcou muito, velho.
Aquele bunker no meio do gramado, né, cara, escondido embaixo da terra, lembra também?
Isso, também.
Aquele senhorzinho.
Ei, olha só uma nota escatológica, essa parada dos ETs eu já ouvi em seminários, assim, de escatologia.
Que ETs, cara? Ninguém falou de ET aqui, não.
Caraca.
Alguém falou, cara.
Eu falei do escorpião.
Não. Lá no começo tu falou que a menina levantou.
Eu falei. Não...
Alguém ouviu falou. Ouviu no rádio. Que alguns falavam que os ETs tinham levado.
Ah, tá. Você voltou demais. Alguém. Entendi. Mas voltei,
claro. Eu tentei falar já meia hora aqui. Não, então, o que eu ia dizer. Mas só uma nota escatológica que ou sei lá, que nota que é essa. Mas eu já ouvi em seminários na igreja que essa ideia dos ETs é invenção demoníaca pra justamente ser uma desculpa que o anticristo utilizará para justificar o sumiço de tanta gente no grande dia.
Faz cara, assim, sentido.
Tipo, diz
sentido,
tudo... Cara. Ah, pelo amor.
Você não acha que faz sentido?
Eu acho que faz sentido.
É que o Bibo não acha mais que as pessoas vão desaparecer no arrebatamento.
Não, claro, eu creio no arrebatamento. Ei, não ouviu o programa, pô? Só que, dizer que o ET é uma invenção para justificar o sumiço de tanta gente?
ET é o
quê, cara? Bibo, não.
Tem tanta gente... Cara, qualquer coisinha que acontece, o pessoal já fala que pode ser ET, já chamaram a Angelina de Olí de reptiliana, cara, falando que ela... Meu, qualquer coisa, cara.
Não, Bibo, o que você acha mais fácil do pessoal acreditar? Que foi Jesus veio e buscou a igreja? Ou que os ETs vieram e sequestraram um monte de gente? O que tá mais propenso pra sociedade atual acreditar?
cara, com a internet, alguém vai chegar à conclusão, pô, só gente de igreja sumiu.
Não, e pior que não, vai ter um monte de gente de igreja que vai estar aqui, e vai ter um monte de gente que não vai na igreja que vai sumir.
Aí o Papa Francisco vai, e aí, como é que fica?
É, então.
Tá,
o Papa Francisco fica, o Feliciano vai ficar falando pra todo mundo que não é ainda. Não, foi ET. Foi nos ETs homossexuais.
Foi o julgamento de Deus que consumiu o povo, deixou só os escolhidos, né?
Tá bom, vai, pode ser,
desculpa. Mas não, eu não tenho dúvida disso, cara, eu tenho muita convicção de que isso vai acontecer.
Olha, esses filmes marcaram mesmo a sua vida.
Não, me ensinaram muito, e hoje toda a teologia escatológica que eu tenho é desses filmes.
Você tem noção de, cara, que se minha mãe atrasasse, tipo, meia hora pra chegar em casa do trabalho, eu achava que ela tinha sido arrebatada, cara, eu ficava em pânico, cara, em casa.
Sério?
É sério, cara.
Tá louco, cara.
Isso é forte.
Essa parada do arrebatamento e a teologia do cagaço era muito forte. Ainda é hoje no movimento pentecostal. E eu levava isso muito ao pé da letra e tal. E qualquer pecadinho que tu fizesse, pá, se Jesus voltasse naquela hora, tu ia ficar aquela coisa toda. E, pô, teve um dia aqui em Joinville, cara, eu era recém-convertido, então tava muito nessa pressão. Começou a escurecer, sabe assim, cara? Começa a escurecer o dia e eu, pô, meio assustado e tal. Fui pra fora, olhei tudo preto e começou a dar uns clarão no meio da nuvem. E até então, na minha santa ignorância, eu entendia que se dá clarão, vem barulho. Até uma vez eu aprendi no filme Quem Salvará Nossos Filhos, se não me engano, que é até um filme com conotação cristã, lá daquele retiro da Igreja Batista, que tem aquela enchente, coisa errada e tal, que tem uma hora que o menininho ensina assim, ó, quando dá o clarão, você conta o tanto de tempo
isso
que
é
você contar.
Guys,
3 segundos.
Não, o tanto de tempo que você contar são os minutos que demora pra chuva vir e tal, total. Não, é quem salvará nossos filhos.
Não, mas Poltergeist tem uma cena igual, cara, e é muito tenso, inclusive. O molequinho vai contando, vai diminuindo, tá, a distância do som, do relâmpago pro som.
Ai, cara, só sei o seguinte, que não veio som, tá? Minha preocupação é que começou a dar aquele esclarão e não vinha som, e eu comecei a ficar desesperado. Caramba, isso é arrebatamento. Porque a gente configura o arrebatamento, aquela coisa louca, e os filmes mostram isso, né, cara? E raio escurecendo, e avião caindo, e crente sumindo, e carro batendo, aquela coisa toda. E eu comecei a ficar, cara, liguei pro meu amigo crente, tá ligado? E eu ligava pra ele,
o cara que você sabia que era muito crente
isso,
mesmo, né?
Não, esse cara vai subir. Pô, o cara sente o bafo de Deus, tá ligado? Não vai subir.
É referência.
E eu liguei pra ele, cara, e aquilo chamava. E eu peguei, desliguei, subi no muro da minha casa, comecei a olhar e ver aquele... E eu percebi que em cima da minha casa não tava escuro, que era só mais pro norte, assim, tá ligado? E bem na direção onde morava o meu amigo, inclusive. Aí eu pensei, pô, vou ligar pro meu amigo que mora na minha rua. Eu liguei e ele atendeu. Só que esse amigo meu da minha rua não era lá aquelas referências, tá ligado?
Caraca.
Aí eu perguntei, fulano, os seus pais estão em casa? Não, cara. Tu já falou com eles recentemente? Não, cara, eles foram, sei lá, não sei onde. Ah, então tá bom, cara, comecei a ficar, eu sei que foram assim uns 15, daí liguei pra irmã Zenate, que era a minha referência espiritual, ela também não atendeu, cara, eu comecei a ficar nervoso, sério, achando que eu tinha ficado, cara, e engraçado que um monte de clarão nas nuvens e aquilo não vinha barulho, até que uma hora eu liguei pro meu amigo de novo, ele atendeu. Mauro, tudo bem, cara? Tudo, cara, que foi? Ô, teus pais estão em casa? Tão, cara? Não, beleza, então, valeu. Ô, cara, não, só queria saber se tava tudo bem contigo, cara, eu senti uma coisa no coração aqui de te ligar, aquele papo de pentecostal, né?
Chama medo.
Sentindo o coração pra ligar pra ver se tava bem e tal. Cara, foram 15 minutos de terror na minha vida.
De agonia no planeta, né,
cara? Agonia no planeta, cara.
Eu ia falar que eu já tive isso, mas eu tô lembrando que a última vez que eu tive isso, eu fui ver no Twitter, cara. Se tá acontecendo alguma coisa.
Caramba, mano, olha isso.
Ô, as redes sociais estão boas.
Foi meio recente, né?
É, verdade. Vamos falar do Inferno ainda também, que não deixa de ser um filme apocalíptico, né?
Que é o Inferno em Chamas.
Isso. Esse marcou, cara. Aquele marcou, cara correndo no inferno. É
esse
engraçado
era,
esse demais.
Esse era com o cara do Menudo, não era? Robin Rosa.
Parecido, cara.
Esse era um filme de língua espanhola, né, cara? Eu não lembro a nacionalidade do filme, mas...
Eu só sei que o protagonista tinha mullets, cara.
Exato.
Muito bom, muito
que
bom.
E que os demônios pareciam roqueiros, né, cara?
Isso. Muito bom.
E o inferno era de papel celofane, né?
Nossa. Caraca, isso eu não lembro.
Joga aí no Google Imagens e procura.
Eu lembro. Ah, e aí com o ventinho?
É, um bafinho.
Perfeito. É.
Eu lembro que o teto era baixo, cara. Só isso que eu lembro. Era muito baixo o teto.
É o estúdio.
Mas o inferno é claustrofóbico, Pedro.
É, então.
Cara, ele era bem passado. Ele era bem... Eu lembro que assim que quando começou a comentar de filme evangélico, isso aí era o filme bem comentado e tal.
Não, e tipo hoje, assim, fazendo uma pequena pesquisa de Google, tá em todas as listas, cara.
Olha aí, viu?
De filmes, sim, mais conhecidos, mais baixados, mais procurados.
Olha aí.
Que é um clássico, cara. É o Star Wars da gospel, cara.
E tem aquela clássica, né, quando o cara morre, acho que é atropelado, né? Aí é aquela cena clássica de que ele tá no chão e a alma dele começa a subir, né?
Eu, cara. E a Demi Moore chora e tal. Isso é ghost.
É bem parecido mesmo. Eu não sei se ele chega a subir igual o Ghost, não, mas ele vai levantando.
Ele vê a mulher subindo, né, indo pra um outro lugar e ele fica assim, ele não sabe o que, que ele faz.
Ah, eles se distanciam, né, é verdade.
Aí começa a aparecer uns orcs, assim, né, tipo, pulando e olhando ele de longe, ele tenta fugir, vai atrás da família dele. Ah, é bem bizarro. Aí tem umas viagens pro inferno, depois ele volta. É bem, bem intenso, cara, o filme.
E vocês tentavam harmonizar isso com teologia canônica aí?
Nunca tentei, cara, mas me dava um medo pra caramba, cara.
Porque sempre tem essa parada, né? Nossa, o cara depois que morre fica andando aí. Não, isso não pode. Eu sempre ficava pensando isso.
Ah, é o tempinho, né? Até perceberem que tá na hora de buscar ele.
Os caras se organizarem, né?
Vai receber ele, né? Foi um acidente, ninguém esperava, né?
Caraca.
O título original é El Infierno Ardiente.
Nome de tequila?
Posso dar uma virada no assunto?
Vamos lá.
Não pegou a referência?
A virada.
A virada.
Aí a gente vai entrar nos filmes da Batista Sherwood, que mudaram realmente o cinema cristão, né?
É, o cinema cristão começou a ser conhecido e, quem sabe, até ser levado um pouquinho mais a sério, pelo menos pra mim, aqui na região onde eu moro, Desafiando Gigantes, que a gente vai falar provavelmente. Mas, cara, esse filme, meu Deus, filme cristão legal e tal!
Passou no cinema nos Estados Unidos, passou no cinema em alguns lugares, cara.
É porque o Desafiando Gigantes chegou primeiro pra gente aqui, né? Uhum. Mas lá eles já tinham esse filme A
Virada é primeiro.
Sim,
veio depois pra nós aqui com sucesso. Mas o que eu gostei desse filme é que, diferente do Desafiando Gigantes, que acaba tudo bem, né? Tudo maravilhoso, e o cara ganha carro, e ganha tudo, e ganha filho, enfim. Uhum. Esse daí o cara tem que se doar, né? Ele é um vendedor de carros, né? Ele superestima o preço dos carros, ele vende os carros como se fossem bons e não são, enfim. E eu não lembro exatamente o que acontece, mas eu sei que no final o cara paga todo mundo, restitui todo mundo, acho que, não sei se uma vez ou quatro vezes. Eu não lembro se foi igual o Zaqueu, mas... É. Eu lembro que o cara restitui todo mundo, paga todo mundo a diferença dos valores.
Meu, Toque no Altar foi trilha sonora desse filme, então.
O Desafiando Gigantes já tem cara de ser um filme mais bem produzido. A Virada não, a Virada tem cara de ser mais caseiro, assim.
Já que a gente até pela arte, até a arte tu percebe que é inferior, assim, né?
É.
Já que a gente tá empacotando aí esses filmes todos, a grande crítica que eu tenho, cara, desses filmes é que realmente o final é feliz. Uhum. Porque eu assisti dois só, né? O Desafiando Gigantes e A Prova de Fogo. Uhum. E os dois têm um final feliz. Tipo, sabe, não, faz certinho que vai dar tudo certo no final.
Segue, né, a receitinha, né?
E você falando que o primeiro filme não era assim, isso me surpreendeu. Eu
não, mas é também. O primeiro não é? Você falou que ele restitui tudo? Consegue.
Não, então, ele começa.
Dar volta por cima?
Não, mas não é restituir nesse sentido. Ele tem que, tipo assim, eu te vendi um carro que valia 5 mil, eu te vendi por 10 mil. Então eu lucrei 5 mil nisso. O que ele fez? Ele foi atrás dos compradores e deu essa diferença, sabe? Tipo, ó, o carro valia 5 mil, então eu tô te dando aqui 5 mil e tal, entendeu? É essa restituição.
É, não tem um final, não é um final, não é ruim pra ele isso, né? Uhum. Pra ele é bom, uma coisa boa.
É, ele acordou pra vida.
Porque o que eu tenho de crítica, assim, né? Porque a gente até usa isso pra, sei lá, eu já usei esse filme pra falar com adolescente e tal, e pra falar, pô, faz certinho aí que sua vale vida vai brilhar, né, vai dar tudo certo e tal, e acho que e hoje eu não acredito muito nessa mensagem, né.
Uhum.
Então eu critico um pouco esse lado, assim, mas eu acho que, sei lá, filme cristão, é difícil ter um filme cristão que vai ter um final trágico pra você pensar, né, eu acho
aquele do amor lá, um Amor Pra Recordar.
Amor Pra Recordar é um filme não cristão, declaradamente cristão.
Tem Thursday, bem
nessa história. O Nicholas Sparks, que é o escritor desse filme, sim, ele não é cristão, nada. Não, cara,
ele deve ser até espírita, porque eu vi um filme dele agora que é espírita.
Ele fez total um estereótipo de uma eu tô copiando isso daí, acho que é do Gorila Polar. Mas eles falaram lá que ele fez de cabeça o estereótipo de cristã e que acabou aceitando.
Sim, colou,
uma
né?
Cristã colou. Muito e
aqui,
parecida.
É só um adendo aqui, eu acho muito estranho quando alguém coloca a música, tema do filme, em casamento. Eu acho muito estranho. Pô, a guria morre de leucemia no final. Eu vou querer isso no meu casamento, cara. Ah, para. Ó, fica a dica aí, ó. Vai casar, esquece essa música, pelo amor de Deus. Tu quer morrer de leucemia, gramado?
Você deu um gigante spoiler pra quem não viu, né?
Pô, se alguém não viu, pelo amor de Deus.
Eu não vi.
Ô, louco, cara. O momento que escolhi esperar inteiro já viu esse filme.
Ai, cara. Não, mas assim, ó, eu acho que o Desafiando Gigantes, pô, eles podiam pelo menos ter deixado o rato podre dentro de casa, né, cara? É tudo dá certo, tudo.
É muito mágico, né, cara?
Não, não é, é muito comercial, é muito o mundo em que a gente vive, né? O mundo, esse mundo neopentecostal, assim, da teologia da prosperidade.
Como que é o nome disso?
É muito americano, né, cara? É muito cultura americana, né? Você tem que ver
teologia da retribuição.
Teologia da retribuição, exatamente.
É bonito, cara, é bonito de ver, é emocionante, você fica feliz. Tal, mas você não pode usar isso, porque isso é usado como ferramenta para pregar o evangelho, sim, né?
Muito,
você não pode
muito
pregar e falar que o evangelho é isso, né? Você não tem direito, sim, de fazer isso, né?
Sei lá, tinha que ter perdido o jogo, sabe?
E aprendido uma lição, igual o Rock, né?
Ou o Davi errado o gol lá. Tem até o Davi, né, cara?
É. Enfim. É normal, né? Mas, cara, o filme é complicado.
Então, assim, pela ordem cronológica que eu sei da Sherwood, a primeira é a virada, depois vem o Desafiando Gigantes. Aí vem a Prova de Fogo, que eu gostei, cara. Me marcou bastante a Prova de Fogo. Foi
emocionante.
É o
cara da pornografia?
Que joga o computador, quebra o computador, não conformava, cara.
É, tinha tanto jeito de resolver o problema, né?
E esse cara aí era o jornalista do Deixados Pra Trás, olha aí.
É ele mesmo, é.
Ah, é a igreja que faz tudo, né? Sempre os irmãos da igreja lá, não é?
Esse cara é famoso em fazer
filme cristão, acho que ele tem vários cristão que ele participa.
Isso.
Esse, o final feliz, até não acho ruim, porque mostra que o cara investiu, né?
Ah, eu só acho ruim, tipo, meu, o cara ficou lendo um livro, seguiu a receita, sabe?
O problema é isso, né? A resposta não foi necessariamente a Bíblia, né? Foi um livro do pai dele, inspirado, claro, nos princípios
cristãos.
E
depois vendeu milhões, diga-se de passagem.
É, exato.
Lógico, né? Foi um marketing. Exato.
E eu sei de um casal que fez esse 40 dias aí do... Como chama? Love There? O Desafio do Amor, né? Que, cara, se separou no final. Não deu muito certo, não.
Caraca, mano.
Pois só parece. Não, ele já tava em crise, né? E tentaram resolver, sim, com isso de alguma forma e não deu certo, não.
O segredo é você fazer em segredo. O outro cônjuge não pode saber.
Não, mas não sabia. Mas não sabia. Mas o filme é legal. Eu gostei do filme, assim. A Adri insistiu muito por assistir. Eu acho que ela...
viciada em pornografia. Pegou.
Que isso, mano.
Pô, o cara dizendo que a mulher insistiu pro
não,
cara
mas
mesmo?
Ela não tinha visto ainda, ela queria
um... porque o Paulinho queria comprar um barco.
Ela tem uns filmes assim que ela quer muito assistir e ela faz questão de assistir comigo, né?
Ah, legal.
Um deles foi Dois Filhos de Francisco, ela fez eu assistir.
Mas é bom
filme. Não, mas eu gostei, exatamente. É o tipo de filme assim que eu sei que é bom, tá todo mundo falando que é bom, mas dá uma preguiça de assistir, sabe?
Eu amarrei a Nara pra ir comigo no cinema ver, cara, mas ela gostou.
Você que convenceu ela de assistir.
Fui eu.
Então,
eu... Viciado em pornografia também.
Não, do Cílio Francisco,
calma. Ah, Cílio Francisco.
Eu acho que tem gente devendo nesse podcast, cara, tá muito interessado no assunto.
Tá, né?
Quem tá dizendo que eu sou viciado?
Não, ninguém, não tô dizendo nada, só tô levantando a bola.
Eu não sou ego.
Essa produtora aí, eles estão uma fábrica de filmes, né, cara? Lançaram...
Qual é o último deles agora? O Grace
Card?
Eu achava que era o Courageous. É, o Courageous. Você tem mais um ainda? Que eu não tenho informação.
É Courageous. É que em inglês é Grace Card. Eu não lembrava o nome.
Não, em inglês é Courageous.
Tá, então alguém com internet boa aí procura Grace Card. Quatro policiais. É um filme até que virou mó modinha nas igrejas, que eles fazem um pacto de ser um bom pai, um bom marido. Tem todo esse comprometimento.
Mas acho que não é da mesma igreja, não. Tô aqui aqui no site oficial.
Como é que é o nome em português?
Corajoso. Filme dos produtores e Prova de Fogo será lançado.
Assim. Não, você tá falando de Courageous. Cara, que confusão. Estão falando de outro filme que chama The Grace Card.
Para tudo.
É com o Louis Gossett Jr.
O filme é legal, cara.
Mas não é da igreja lá, não, da Sherwood. É O Poder da Graça, Bibo, achei.
Olha aí, rapaz. Também achei aqui.
É de 2010.
Tá aí, hein? Uma boa dica. Filme, ele é declaradamente evangélico.
Com esse nome, inclusive, né?
É.
Tem mais um do pessoal do Desafio Gigante, do Courageous.
Opa, aqui. Dos mesmos criadores de Fireproof, A Prova de Fogo.
É, o mesmo eletricista do...
do Monstros S.A.
Não, criadores, não é produtores nem outra coisa. Dos criadores, tá aqui numa fonte super confiável, que é o gospelfilmes.com.br. Faça aqui o seu download. Meu, que horrível.
Que confiável, né?
Tá, então tá aqui, cara, filme legal, hein? Tá aí, ó, O Poder da Graça.
Tem um que chama Para Salvar Uma Vida, não sei se vocês viram isso.
Cara, eu vi uma divulgação grande em cima desse filme, mas eu não conheci.
É bom,
não assisti.
É bom. Eu gostei, cara, eu gostei. Pra jovens, assim, é bem legal. Eu não lembro se tem um final feliz, assim, mas é bem legal.
Tá, ô pessoal, desculpa interromper aí a linha de raciocínio, mas é que agora eu voltei pro Corajosos aqui, tá? Que agora eu abri um site aqui, ó. É esse filme, então, Corajosos, que é só pra corrigir o que eu falei errado ali atrás, é que eu achava que era O Poder da Graça que trabalhava aquela questão, né, de ser um bom pai de família e que eles fazem um voto. Não, esse é o Corajosos mesmo. Só pra arrumar aquela confusão que a gente ficava trocando o nome ali atrás e tal. Que agora eu vi os quatro policiais aqui e tal. Não, beleza. Só
que é que o Poder da Graça também tem policiais, né, cara?
Isso, por isso que eu me confundi. Mas até isso virou modinha nas igrejas, a galera, até o Mac fez na igreja dele, você imprime aquele contrato, sabe? Ou aquela lista de deveres do marido e tal. Virou, com certeza algum ouvinte vai colocar no comentário, na minha igreja também os homens fizeram esse voto de não sei o que, tá total.
Ó, uma coisa interessante que eu vi numa vez que eu fui na Expo Cristã, não me julguem!
Fui já também.
Eu lembro que estavam vendendo kits do Prova de Fogo e do Pra Salvar Uma Vida. E são kits assim que você, acho que você pagava tipo 300 conto no kit, não era barato, mas você tinha o direito de exibição do filme em cinema. Então você podia fechar o cinema da sua cidade, passar o filme, fazer um trabalho evangelístico, enfim, e tal. O de casais era algo voltado pra casais, esse Pra Salvar Uma Vida com jovens, então tinha aquelas pulseirinhas de plástico que você podia fazer, camisetas e tal. Todo um material legal pra você trabalhar com o filme, cara. Não só comprar o filme por comprar, mas podia comprar um kit também, é bem maneiro, cara.
Que legal. É, porque, né, as pessoas às vezes não sabem, né, mas... Acho que exibir filmes na igreja, de certa forma, assim, tem que pagar os direitos, alguma coisa assim pra exibição, viu? Vai pesquisar sobre isso, toma cuidado.
Inclusive naquela primeira tela tem lá, né, se você lê direito, exibição em lugares públicos, sim, como igrejas.
É, exatamente. Então se você quiser fazer a coisa certinha, vai pesquisar sobre isso antes de exibir na sua igreja.
Crônicas de Nárnia, teoricamente, é um filme cristão.
Uhum.
Né? Com uma super produção e tal, ele é um filme cristão.
Disney, né?
Eu não diria que é, cara.
Claro, ele é totalmente feito pra faturar milhões e fazer muita grana, afinal
a
Disney...
Mas a mensagem, cara, por mais que...
A base...
A passão está lá.
A base do filme é cristã.
O terceiro filme é bem claro em relação a isso.
Eles não mudam a ressurreição do leão nem nada disso. Isso, né?
Se for, é o melhor de todos, né?
Melhor de todos em que quesito?
De produção.
De produção, né?
O 2, pelo menos, é que assim, o grande erro do primeiro, vocês devem ter comentado isso em podcasts passados, mas é que parece que eles não entenderam que quando as crianças vão pra Nárnia, elas são guerreiras, entende? Elas são adultas, guerreiras e tal. Pô, e aquela luta...
Adultas não, cara.
Não, adultas não, mas no sentido comportamento adulto. Elas são guerreiros, são reis, entendeu? E pô, no filme ali, eles eram brocochô, o Pedro não sabia nem pegar numa espada direito. É legal que no 2, parece que eles deram uma mexidinha. Pá, beleza, ele já tem uma luta um pouquinho mais elaborada lá com aquele outro rei lá, que eu esqueci o nome, entendeu? Só que é uma pena, foi fracasso de bilheteria, nem sei como fizeram o 3, que eu até nem assisti ainda o Viagem do Peregrino da Alvorada, mas já andei lendo.
O 3 é bem melhor que o 2.
E já andei lendo que vão fazer o prequel, né? O prelúdio, que é o sobrinho do mago, que é o melhor, é a melhor crônica.
Pô, vão fazer, cara? Sério?
Bom, já andei lendo que...
Caraca, muito bom.
Muito bom mesmo. Pena que a Fox
É louco que isso aí tem multiversos, né, cara? É bem, nossa, é muito louco, cara.
Caraca, é muito maneiro.
É, é uma pena que Crônicas de Nárnia não engatou legal no cinema, porque se fosse bem feitinho e se acertassem as pontas, com certeza substituiria tranquilamente, assim, o Harry Potter, né? Muitos filmes estão sendo feitos agora pra pegar esse nicho de mercado da galera Harry Potter e tal. E não, nenhum filme ainda emplacou, né, nesse sentido e tal. Até Jogos Vorazes. Esse Sobrinho do Mago mesmo, que vai vir agora, se eles fizerem mesmo, eu acho um dos melhores livros.
O interessante é que, assim, quando a gente lê Crônicas de Nárnia, a gente fala, poxa, será que não tá muito oculta a mensagem de Deus, da salvação e tal?
É um ponto.
É, aí, por esse lado, assim, aí a hora que a gente vê isso no cinema, a gente fala, nossa, será que não tá explícita demais, né? Não devia estar um pouquinho mais escondida essa mensagem?
Mas não tá mais explícito do que Man of Steel. Tá mais escondido do que Man of Steel, isso é
só fato. Que Man of Steel, eles não querem fazer essa imagem, né? Acaba
não,
sendo
cara,
feita.
Eles fizeram de propósito.
Não, eles fizeram de propósito, Paulinho.
Muitas coisas, cara.
Foi feita reuniões...
Da idade do rapaz. Que isso,
Foi feita reuniões, Paulinho, com pastores nos Estados Unidos, já dando toda essa conotação. Notas de imprensa foram divulgadas já meses antes do filme, dizendo que teria essa conotação com Jesus Cristo.
Mas é claro que o objetivo não era divulgar Jesus Cristo, é só chamar os cristãos pra fazer essa referência.
Não, e fazer capa de super interessante, né?
Isso, justamente. Tal. A intenção não era divulgar Jesus, com certeza.
Pra quem não sabe, Man of Steel é o filme do Super-Homem, né? Que chama Homem de Aço, que tá nos cinemas.
Eu não sei, pra mim, Nárnia era bem mais explícito, assim, mas acho que é por causa do background que a gente já tem, né, cara? Acho que
porque quem vai seco não pega, assim. Quem vai seco. Porque, primeiro, leão. Cara, pra alguém fazer uma leitura de Jesus com leão, cara...
Tem que conhecer um pouquinho de Bíblia, né?
É, tem que, pô, ter uma... Primeiro, assim, leão, rei da floresta.
Simba.
É. Pô, a gente faz a leitura, o leão da tribo de Judá. Cara, pra fazer essa leitura do leão da tribo de Judá, tem que ter cantado algumas vezes a musiquinha, né?
Eu tenho alguns filmes aqui que são aqueles que eu tô inocentemente querendo assistir um filme qualquer e de repente eu falo, caramba, é um filme cristão. Sabe quando você percebe só no meio?
Uma mensagem cristã no meio? Assim,
não, tem filme que é cristão mesmo.
É declaradamente cristão e tá lá no Netflix, no meio dos outros.
Cara. Sério, me diz? Cara, que eu tenho certeza que o Bibo gosta porque ele ia comentar no Betelero, que é o Soul Surfer.
Pô, bom demais, cara.
Como que é o título em português?
Eu acho que é Coragem de Viver, ou Vontade de Viver. Eu acho que é Coragem de Viver.
É, Coragem de Viver. Que, como eu já falei no outro podcast de filmes que edificam, eu tava na HBO assistindo uma série lá, de repente acabou a série e começou um filme. E me pegou desde o começo, assim. Daí eu comecei a ver, né, filminho de adolescente, assim, e tal. Daí, quando chega lá pros 30%, você fala, caramba, isso é um filme cristão? E aí eu começo a validar se vai ter alguma coisa que vai descaracterizar, né?
É, fica até o final do filme julgando.
Então não é, não.
Mas esse se comprovou?
Ah, não, esse é... Porque é a história de uma pessoa cristã, né? E é a história dela mesmo. Então não tem como fugir, acaba sendo um filme cristão.
Tanto quanto o Quaid com a Helen Hunt, cara.
Não, cara, esse aí é bem... Pô, ela fica perguntando, Deus, por que acontece isso comigo? Tem. Pô, tem um questionamento aí muito louco, cara. É onde que ela vai fazer daí aquela obra social lá com as vítimas do tsunami, se eu não me engano. E aí ela percebe que o problema dela, que eu acho que até daria pra falar aqui, porque na capa do DVD já tem ela sem aquele membro, né? Então, assim, cara, é muito... Pô, é descaradamente. A pergunta, onde está Deus quando eu sofro?
Cara, entende? Na capa do DVD tem ela com uma prancha quebrada.
Mordida.
Ah, mordida.
Olha esse bibo, cara.
Opa. O membro pode ser vários.
É, quatro, né? No caso dela, só quatro.
Vocês precisaram lembrar de um outro filme, The Sunset Limited. Não sei se vocês conhecem. O nome dele em português é meio estranho. Algo a ver com suicídio. Suicídio... Eu não lembro. Esse filme é com Samuel L. Jackson e com o Tommy Lee Jones.
Uhum. Tô vendo
aqui. É um filme feito pra TV e é todo no mesmo cenário. A história é de um cara que tava desiludido, tentou se matar no metrô, no trem. E o Samuel Jackson é um funcionário do trem, cristão, né? E que resgata ele. E aí ele fica conversando com o cara, né? Não quer deixar o cara ir embora pra ele tentar se matar de novo. E eles ficam discutindo sobre a existência de Deus. O Tommy Lee Jones faz o papel de um ateu. E o Samuel Jackson
é evangélico,
né? Do cristão. E eles ficam discutindo. E é muito legal a discussão. A única coisa é que o filme fica meio parado, assim. Porque é tudo no mesmo cenário, sabe? Mas é muito legal, cara. No limite da razão.
Tem dublado. No limite da razão? É, caraca. Tem dublado no YouTube, cara.
Aí, pô, tudo bom. A ver com suicídio, hein, o nome.
Não, mas eu tinha visto, cara, um nome de suicídio, juro
que
eu
não. Tem dublado. É que depende do site
que tu faz o download, eles mudam o nome.
É, cara. Não, mas não foi por download, não. Eu achei até que tivesse sido pelo.
É da HBO o filme.
Que eu tinha visto. É, filme da HBO, cara.
Tá. Cara, tem na íntegra aqui no YouTube. Não sei se é autorizado ou não. Tem 3.400 views.
No limite da razão. Olha aí, verdade. Eu achei que tivesse alguma coisa com suicídio. Enfim. Mas é muito bom, assistam.
Vou falar outro assim também. Um que chama A Filha do Pastor. Apesar de ser meio óbvio.
Caraca.
E eu comecei a assistir e eu não sabia que era cristão, assim.
Cara, tem completo no Vimeo. Qual? Esse filme tá completo no Vimeo. 1h50. Ah, esse eu já vi. Olha passando, só. Cara, no Cine Belas Artes, no SBT. Eu não assisti, mas eu vi passando assim. Falei, cara, esse filme é cristão.
E é, não é, cara. Porque, inclusive, que tem umas paradas tensas, né? É uma menina que é filha de pastor, então tem bastante questionamento de expectativa que o pai faz em cima do filho quando ele é pastor, ele é da igreja e tal, e quanto que isso é um peso pra ela. Então é um negócio legal, assim, acho que pra filhos de pastor eles se identificam. E aí, só que tem uma parada tensa que ela sai de casa e vai aprontar por aí, assim, né? E ela até pensa que fica grávida no filme e tal. Não tem cena de sexo, nada, assim, o máximo é isso, né? Dá pra perceber que teve até um cuidado pra poder passar na igreja. Sem edições, sem cortes, assim. Então, esse filme, eu considero um filme cristão. Inclusive, na minha pesquisa que eu tava fazendo aqui, tava em algumas listas, cara.
Eu lembrei de um filme aqui, que é o Tudo é Possível, não? Como é que é?
Um sonho possível.
Um sonho possível. Esse filme é cristão, cara. Ele é um filme que eu não vi sendo cristão, mas tá tudo lá. Eles são uma família cristã, com princípios cristãos. Pra mim, é um filme que eu fui assistir sem saber. Sabia que era baseado em fatos e tal, de um jogador de futebol americano, mas quando eu fui ver o filme, caraca, os princípios cristãos tudo lá, cara.
Você colocaria o carimbo cristão no filme, então?
Colocaria, cara.
É engraçado que a gente, quando fala de música, fica naquela coisa de, não, vamos parar de distinguir música cristã de música secular e tal, música é música, aí o filme a gente fica pondo rótulo, né?
É verdade. É, se a gente parar pra pensar, é porque a gente abriu um bloco novo aqui, né? Filmes que a gente viu não achando que era e no fundo era. Mas no fundo eles não entram, né? Porque não são de selos cristãos, nada e tal, isso é?
Mas acho que isso é mais relevante ainda, cara.
A mensagem que passa, cara, é até melhor porque não tá...
Pois é, cara, ganhou Oscar, né?
Esse filme, né?
Ela ganhou Oscar e tá, acho que disputou o Oscar de melhor filme, inclusive, e tal. Já pensou um filme com uma mensagem cristã forte como esse? Chegar nesse status, cara?
E é bacana, assim, que além de ter uma mensagem super bacana e é baseada em fatos, né, eu presenciei aqui em Joinville um caso meio parecido, onde a pessoa ajudada não soube aproveitar. Até eu recomendei pra família que tava ajudando, uma menina de um bairro pobre e que a mãe não dá muita bola, drogada, prostituta, aquela coisa toda. E a menina, uma família acolheu a menina, trouxe pra dentro de casa, voltou em colégio particular, coisa arada e tal. E cara, e a menina não soube aproveitar. Voltou pra morar no bairro pobre, entendeu? E meio que seguindo os passos da mãe, assim. Então, eu até me recomendei pra família, ó. Façam ela assistir esse filme.
É porque se você for ver, cara, o cara é um herói, porque ele teve toda a humildade pra tirar todos os preconceitos dele também, né, cara?
Pô, com certeza.
De abraçar aquela realidade nova, abraçar ser ajudado. Não é qualquer um, não, cara. É uma história de sucesso mesmo, porque é difícil.
Eu lembrei aqui do Pretty Gun Machine, que em português ficou Redenção. Será que ele entra na categoria cristão, aquele com o Gerard Butler?
Ele tá empunhando uma arma, ele mata alguém?
Cara, ele mata muita gente no filme.
Ah, então não vai. Por que que é cristão, então? Eu não assisti também.
Então vou parar. Não, vou parar tudo aqui.
O livro de Eli é cristão também.
Assistam.
Eu ia falar desse mesmo.
Não, não, peraí, vocês não estão me entendendo, galera. No filme, o cara, ele é pastor de uma igreja. Eu vou só contar a sinopse. O cara é um maconheiro drogado, tem um encontro com Cristo, vai numa igreja, tudo... e ele começa a ficar inquieto, sabe? Que ele, pô, ele descobre o evangelho e ele percebe que o que a igreja dele tá vivendo ali é uma coisa meio assim, pô, não estão ajudando ninguém, Jesus ajudou tanta gente. Aí ele vai numa viagem pra África e ele vê como as crianças sofrem na mão daquelas FARC. Eu não sei se lá na África o nome é FARC, mas aquela galera, aquelas guerras internas que eles têm lá, aquelas guerras civil. Sim. E ele pega, não, peraí, aqui que eu tenho que exercer meu cristianismo. E o cara tenta montar um orfanato lá. Só que pra ele proteger as crianças, meu amigo, é dando bala nos criminosos lá, entendeu? E o filme é baseado em fatos também. É a história de um pastor chamado Sam Childers. Pô, galera, tá aí, ó. Inclusive tem um, eu escrevi já um artigo sobre esse filme, se o Paulinho puder, põe o link no post aí, que eu faço uma breve análise do filme, porque ele tem uma implicação ética muito interessante.
Que legal, não conhecia, cara, não tinha nem ouvido falar
disso. Olha aí, o inglês é Preach Gun Machine e em português é Redenção.
Machine Gun Preacher.
Isso, Machine Gun Preacher. Caramba, escrevi uma matéria no jornal e botei o nome errado em inglês, mas deixa quieto. Aí, cara, ele levanta uma questão ética muito bacana, porque, pô, ele mata. Mas como é que eu vou fazer a obra social naquele contexto da África? Cara, tem uma discussão muito bacana, então eu levanto um pouco essa discussão nesse meu texto que tá lá no Bibotal.
Que legal.
Ele é um filme, assim, que não dá pra passar na igreja, porque tem, a não ser que você edite, tem uma cena de sexo no carro e tal, mas fora isso...
Pastor.
É, porque antes de se converter ele, é que o filme começa ele saindo da prisão, entendeu? Aí quando ele sai da prisão, pô, a mulher tá no carro esperando, não dá pra esperar chegar em casa, sabe como é que é? É igual quando tu volta de viagem. Aí, tipo assim, pô, tem aquela cena do carro ali. Aí,
fala aí, cara... Pedro, esse bibo, fala aí, Pedro.
Esse bibo.
Então, assim, se editar essa cena, pode passar que o filme tem uma mensagem show, cara. É, eu acho que levanta umas discussões éticas muito interessantes. Eu já pensei em fazer um Betelera sobre ele.
É interessante isso também do americano, né? Eles conseguem fazer um filme sobre um cristão que tem sexo, né? Yeah. E é uma coisa meio misturada, assim, né? Que a gente não consegue enxergar muito isso, né? Ou você é cristão, ou você não é, né? Ou você faz uma produção cristã, ou você faz coisas que não são cristãs, né? É interessante essa mistura, né?
Mas cristão faz sexo, é só pra deixar...
É, vamos esclarecer isso aí.
Não, mas é porque acho que é um filme também que ele é num circuito maior e tal. Gerard Butler, tem uma outra atriz também que eu não lembro o nome dela, mas que é famosa também.
Mas eu acho interessante assim, o filme, eu acredito que os produtores e quem fez não são cristãos. Sim. Mas eles pegaram a história de um cristão que acharam interessante e quiseram reproduzir, né?
E inclusive o Sam Childers, que ainda é vivo, aparece no final do filme, pelo jeito deve ter aprovado o filme, né?
Porque... Cara, eu preciso assistir o filme.
Redenção, tá aí.
Próximo filme que eu assisti aqui.
Depois comenta comigo no Twitter pra ver o que tu achou.
Tá, muito bom.
Posso mencionar o meu filme cristão, então?
Vamos lá. O Bibo tá até agora só segurando esse, que é o filme que marcou a vida dele.
Deixa eu soltar, então, já que eu tô segurando. Olha só. A Segunda Chance, um filme que eu descobri ele em teologia pastoral, e ele conta justamente essa história. O filme aí, ó, é com o... Como é que é? O Michael W. Smith. Pô, aí, ó, cara pop. Considerado um dos caras mais bonitos do mundo em 2008, se eu não me engano. Nada a ver essa informação. Não sei se essa informação procede, tá? Então, assim, é um filme de 2006, cara. O título é The Second Chance. E em português ficou a mesma coisa, Segunda Chance. Que mostra justamente o Michael W. Smith, que é filho de um pastor presidente de uma igreja bem rica, com um programa de televisão. Ele lançou um livro. Então, ele tem aquele cristianismo burguês, tá ligado? Tipo esse que a gente vive, assim, geralmente. Aquele cristianismo, assim, tranquilão, né? Que abençoa, né? Tem lá... abençoa uma classe da sociedade, uma igreja bem bonita, bem estruturada. Só que essa igreja tem uma congregação num bairro pobre, dominados por gangue, coisa arada e tal. Aí eu não vou entregar muitos detalhes, né? Porque se quem não viu, vale a pena ver, até que é uma produçãozinha bem feita. Aí acontece uma paradinha que o Michael W. Smith, o nome dele no filme, se não me engano, é o Ethan, ele tem que ir lá, tem que fazer um estágio, entendeu? E pô, e aquilo vai ferindo o orgulho dele, porque pô, ele já é pastor, vice-presidente, do presidente da igreja, e ele tem que ir pra aquela igreja lá, sabe, viver com pobreza, com outros tipos de dilema, tipo, dilema do rico, ai, meu iPad caiu no chão e trincou a tela e tal. Aí, de repente, ele vai lá...
Do Pedro, você quer dizer, né?
É, meu Pedro. Não vem não.
Aí ele vai pra uma igreja pobre, né, com drogados, prostitutas, cara, muito legal, tu acompanha mesmo que esse processo de conversão ministerial dele. Então, foi um filme que eu gostei, porque a gente meio que vive, né, em escala menor, coisas parecidas, né, igrejas com maior renda, que não ajudam às vezes as filiais, que vivem capengando e tal, e o filme mostra também esse lado que o ministério, né, é você se envolver mesmo com o dilema, o sofrer das pessoas e tal, que o cristianismo não é só aquela coisa de pompa, bonito, né, a gente administrando, o cristianismo se faz em gabinete, né, ou atrás de uma câmera de televisão, mas é justamente lá tendo cheiro de ovelha, estando junto e tal. Achei muito legal, cara, o filminho, né, acontece umas paradas lá, que aí vão fechar a igreja, e o Michael W. Smith tem uma conversão ali, né, o Ethan, o personagem dele, tem uma conversão que ele entende a necessidade, né, da igreja estar olhando mesmo para aqueles que sofrem, né, para aqueles que realmente vivem à margem da sociedade e tal. Tá aí, Segunda Chance, foi um filme que me marcou em termos ministeriais, assim.
Que legal, gostei e bastante. O muito Michael bom. Smith até passa como ator, né?
Passa, cara, passa, ele não é ruim, não. O filme em si tem umas boas atuações, assim. Uhum. É claro, tu reconhece um amadorismo, né? Então tá aí, Segunda Chance é um filme que eu recomendo. Principalmente pra quem tá estudando teologia, tá envolvido com o ministério e tal, eu acho que é um filme que vale a pena dar uma conferida.
Um filme que a gente não falou, cara. Falou só na abertura, Peregrino.
Exato.
Isso marcou nossa vida.
Mas é a edição nova ou a edição antiga?
Antiga. Antiga. A nova. Antiga. Cara, a nova não é tão nova, né? 2008, viu?
Ah, é nova.
É nova, né?
É. Não, o clássico eu assisti, cara. É com o. Como que é o nome dele? Que ele é o Jesus?
Ah, o Lionissa.
Lionissa é Jesus, verdade? Cara. É.
Ah, é? Caralho.
O Peregrino clássico.
Mas é primeiro estágio que ele fez, assim, sabe?
Ele era bem novo. Se você ouviu o podcast do Nuno Barquinho, né, você deve ter ficado interessado pelo livro e tal. Se você realmente quer ler o livro, não assista o filme. Que eu fiz isso primeiro assisti o filme e nunca mais quis ler o livro, cara.
Cara, é, eu não consegui ler o livro porque o filme é muito chato, cara.
Cara, o livro você lê rapidinho, meu, é tranquilo pra você ler o livro.
Não, você falou que é rápido, cara, eu fiquei pensando, cara, por que eu demorei, sei lá, 6 meses em desistir?
Nossa. Pois é, se você pegar com dedicação, você
é por causa do filme, né, cara?
Eu acho que é mesmo, cara. Cara, a gente tem só mais um bloco que a gente tem que fazer. A gente tem que falar de todos os filmes de Jesus, cara.
Pois é.
Para tudo. Caraca. Os filmes de capinha verde, cara. Na cidade de vocês deve ser assim. Essa coletânea de Jesus, Jeremias. O filme de Jeremias é muito bom, cara.
É verdade, tem de Paulo também. De Paulo, Paulo a gente assistiu, Marcelo, lembra? Na casa?
De Paulo, sim. Paulo, é doido.
Coloca aí, é tudo capinha verde. Uhum. José,
Davi.
Cara, o de José com Ben Kingsley. Meu, cara, pode crer.
É
com
verdade.
Ben Kingsley. Ele faz o faraó lá. Uhum. Esse filme de capinha verde, cara, são filmes cristãos.
Tem filmes legais. São filmes legais, assim, bem esforçados. É, né? Filmes de esforçados.
É bom.
É. Então vamos para os filmes de Jesus.
Filmes de Jesus.
Tem o clássico, que é de 1979.
E a gente fez muito evangelismo com ele.
É, que passava nas praças e tal, porque ele é de distribuição gratuita, você pode baixar e passar.
No YouTube aqui, completo.
O pessoal chama o filme Jesus, né? The Jesus Movie. Tem completo no YouTube de 2 horas e tal. Esse é o que é mais utilizado. Mas tem outros, né, cara? A Globo passou uma vez, transformou em série. A Globo faz isso, né? Pega uns filmes e transforma em série. Que chamava Jesus também. Cara, mas era muito bizarro. Vocês lembram disso?
Não. Sempre passava um de Jesus meio estranho, assim.
Então, esse
não,
mesmo.
Que ele transforma o passarinho na adolescência. É,
isso.
Que ele pega um pouco dos apócrifos também.
Ah, isso aí parece de Judas, né?
Eu lembro de um que a cena da crucificação era tipo num paredão, assim, sabe? Não era num morro, assim. Era meio estranho.
Não sei
se é esse, não.
Não, acho que ele é crucificado com o joelho dobrado, assim, que é alguma das representações. Mas não é esse que ele também parece que ele dá uma olhadinha pra Maria Madalena também,
sim,
e tal.
Sim, ele é bem...
É esse mesmo.
É
o Jesus cabelo mó escovado, assim.
Isso,
muito ruim, cara.
E esse, assim,
ruim.
É meio que novo, né? Não é tão antigo, assim, como esse de 79. Tem o Jesus de Nazaré, né? Tem o Jesus de Nazaré. Vocês lembram desse? O Marcelo pediu pra falar dos filmes de Jesus. Não lembra, Marcelo? Não,
eu quero falar só de dois. Esse de 79... E o outro eu falo de depois. É esse mesmo.
Qual?
Paixão de Cristo.
Paixão de Cristo.
Do Mel Gibson.
Não, tem um, cara. Tem um filme de Jesus que o Duende Verde é Jesus, cara.
Não, esse caraca, é a última tentação de Cristo.
É,
esse filme, nas outras férias minhas, eu fiz questão de assistir.
Ele não é cristão, esse
filme. Não é filme cristão, mas não. É um filme muito bom e muito herético. Muito herético.
A mãe fala de Judas na boca de Jesus. Uhum. Mas ele é um filme que o cara que escreveu bebeu bastante, né, na teologia liberal ali. Porque tem uma cena que é muito engraçada, que Jesus, pra quem não sabe a história, Jesus, ele desce da cruz e ele não é crucificado.
Né? Nossa, eu não sabia. Spoiler.
É que o filme é antigo pra caramba. É do Stanley Kubrick esse filme? Não. É de um grande diretor esse filme aí, cara.
Martin Scorsese, cara. Dirigido por Martin Scorsese. Tem o Willem Dafoe e o Harvey Keitel.
Keitel, aham.
Que é o Judas.
Tem o David Bowie, que faz o Pôncio Pilatos.
Cara, eu não assisti, velho.
Caraca. Cara, então assim, ó, tem uma cena, velho, que o Jesus... Então, pra quem não sabe, Jesus não é crucificado, ele desce...
Peraí, Bibo, mas só falar uma coisa. Até aí, eu ficava lá, medindo, né? Bom, tá, quanto que tá errado esse filme, né?
Sim.
E eu comecei a dar umas liberdades e falar, pô, até que não é tão ruim, não. Até que, né, podia ter sido assim. Uma coisa ou outra, né?
Aí ele pega, eu não lembro como ele desce assim, mas eu sei que ele se envolve num relacionamento amoroso com a Maria Madalena, se não me engano, ou eu tô já confundindo com o Dan Brown, não lembro. Aí tem uma cena que ele encontra, acho que Paulo pregando. Pois porque é Jesus de Nazaré que ressuscitou, coisa errada. Ele, não, cara, eu não ressuscitei, eu nem morri, eu tô aqui. Para, o importante é a mensagem que tá sendo pregada. Isso é muito teologia liberal, cara.
Que louco, mano.
Sabe? Porque assim, não importa se tu tá vivo, se tu nem morreu. O importante é que nós estamos pregando uma mensagem em cima da tua pessoa e isso tem trazido esperança pras pessoas. Isso credo, é muito, cara. Isso é muito Bultmann, tá ligado? Bultmann não tá preocupado se Jesus existiu, morreu, ressuscitou e tudo mais. O importante é o querigma, ou seja, querigma, palavra grega pra mensagem, pregação, é o querigma que está sendo construído em cima, né, dessa figura que se construiu, né? A figura de um Jesus de Nazaré. É muito louco. Aí depois o filme, no final do filme, até daí você entende por que é a última tentação e tal. No fundo, no fundo, ele brinca muito, né? Não é um filme cristão, então ele tem essa liberdade herética, digamos assim. Mas no fundo, lá no final, até que tem uma, poxa, poderia ter acontecido, por que não?
Tem mais dois de Jesus que me veio à mente agora, que eu já falei um no programa sobre Jesus Movement, que é o Jesus Cristo Superstar, lá da década de 70, dos Black Power e tudo mais, que é um musical da Broadway até hoje lá, acredito que tem esse musical lá. E é interessante se você olhar com os olhos bem, bem tranquilos, assim, né? Sem muita crítica e tal, tem uma mensagem legal lá dentro. E entendendo o contexto todo que foi feito lá nos anos 70 e tal. E tem outro, que eu não devia nem mencionar aqui que eu assisti, mas é do Monty Python, chama A Vida de Brian. É bem feito, é engraçado.
Até onde eu sei, eu não assisti ainda.
Mas é muito herético.
Mas eles até usam outro personagem pra não zoar muito com Jesus, né?
Exatamente, eles falam. O Brian, na verdade, ele vive na época de Jesus. E as pessoas confundem ele com Jesus. Então, assim, eu não lembro se é herético. Talvez, assim, é chocante porque eles brincam com situações que Jesus viveu, né? Tipo, tem uma hora que ele tá na praia falando assim e pregando e o Brian tá de longe assistindo, né? Aí Jesus começa a falar, o pessoal lá de longe, o que que ele tá falando? Sabe? Um cutuca o outro, aí eles começam a entender outras coisas, sabe? Esse tipo de coisa que é bem...
Que é uma crítica Python. Mega inteligência. Aí um pecado nerd, eu nunca assisti. Todo mundo fala, cara, como é que tu, né? Um cara que gosta de cinema, nerd, nunca assistiu Monty Python. Nunca assisti, cara.
Eu também, cara, eu também não.
Assistir é muito bom, cara.
Eu não sou nerd.
É nonsense, cara. É humor nonsense, cara. Tem que desligar muitas coisas na mente.
O filme do Mel Gibson, cara. Vocês carimbam ele? O Paixão de Cristo.
Como cristão? Cristão católico. Ele segue todo o script católico da morte de Cristo. As quedas lá, as sete quedas que ele tem na Via Dolorosa, esse tipo de coisa. Mas é um filme cristão. Só não é um filme...
Não, eu carimbo sim, cara.
Evangélico.
Cara, eu já vi muitas críticas assim, mas quando eu saí do cinema, eu carimbei. Eu achei... Eu não sabia nem do roteiro das sete quedas. Eu pensei que aquilo era invenção do roteirista, sei lá.
Não, eu comprovei isso que esses dias eu tava vendo a encenação da Paixão de Cristo quando o Papa tava aqui. Aí tem as sete quedas em todo o percurso.
Eu nem sabia disso, cara. Nem sabia disso, né? Tem ali um pouco, né, cara, a questão do santo sudário, né? Ela limpando o sangue com aquele pano branco e lá e tal. Uhum. Tem um uma certa valorização da Maria. Uhum. Cara, mas eu dou mó carimbão cristão, assim. Achei show. Um pouco gore, né? Tem um pouco de gore no filme, né? Mas, pô, acho que Cristo sofreu pra caramba mesmo, né? Afinal, o açoite romano não era pra qualquer um. Mas eu gostei, cara. Eu achei o filme chocante.
Cumpriu o propósito, né? Foi...
É, pô, teve gente que morreu assistindo coisa arada e tal.
Pois né? É que é muito forte, né?
É.
Uma vez, pediram pra eu colocar umas cenas, né, da crucificação e tal, durante a ceia, o pessoal veio reclamar depois que não podia passar, tipo, dia muito forte, tem um clipe, né? Pessoal, né? Mais velho lá e tal.
É. Tem um clipe do Leonardo Gonçalves, aquela linda canção dele, Gólgota, que é com cenas do Paixão de Cristo.
Ah, então agora que eu lembrei, não é que me pediram pra fazer uma edição nem nada. Tinha um playback e que uhum. O playback era com as imagens. Então, eu não sei se é essa música e tal, aí o pessoal veio reclamar depois pra não passar esse tipo de coisa.
Getsêmani foi que meu Jesus.
Oh. Exato. Essa música, é agora mesmo, eu lembrei. É. Cantaram lá.
Uhum, é linda, cara.
Eu lembro quando foi lançado o filme, foi criada uma expectativa tão grande que o filme que ia evangelizar tanto e tal, tinha igrejas fechando salas de cinema pra exibir. Eu acho que decepcionou muita gente, né? Principalmente evangélicos e tal, porque tem coisas estranhas, né?
Nossa, cara, que visão pessimista. Eu não enxerguei. Ou eu tenho que ver de novo, né, cara? Porque eu não vi nada de muito estranho, assim.
Também não lembro.
Ah, cara, pois é.
Quando eu assisti.
Igual esse negócio de sete quedas, tudo bem, pode ser uma parada católica, mas
não, não tem nada a ver, claro. Isso não atrapalha a mensagem.
Vem a denegrir e tal. Achei legal, ele até ressuscita no final, cara.
É verdade.
É o mínimo, né?
Muito obrigado. Esposinha, estamos de volta com os recadinhos e cheio de boas novidades, hein?
Pois é, fica a dica novamente!
Então, gente, a gente falou ultimamente, né, nos outros programas, pedindo parcerias, né, falando que a gente precisava de vocês, vários ouvintes se manifestaram, estão participando da nossa obra, né, que bonita essa palavra,
olha,
né?
Olha, é muito bonito isso.
Estão participando do nosso ministério e uma grande parceira também apareceu, que é a BV Filmes, olha que coincidência.
Olha que legal, gente.
Falamos de cinema, de filmes cristãos aqui e a BV Filmes tá com a gente pra patrocinar esses programas daqui pra frente também.
Muito legal, gente. E olha, e quando você ouve BV Filmes, vem do que na sua cabeça?
Filme,
ó,
né?
Ó, BV Filmes. Filme,
tá no nome, né? Tanto que a gente gravou esse programa falando de filmes cristãos. Quando surgiu a parceria, foi natural a gente pensar, nossa, a gente ainda não falou sobre filmes cristãos que marcaram, né? Então, pra anunciar a parceria com a BV Filmes, tá aqui esse programa de filmes cristãos que marcaram a nossa vida.
Olha, mas, gente, a BV Filmes não é só filmes, muita coisa.
A BV é uma grande distribuidora, tanto de CDs quanto DVDs, e também de livros e bíblias. A gente vai falando dos programas aqui pra frente, tanta coisa que tem, mas você já pode acessar o site da BV Filmes e procurar lá tanto conteúdo legal que eles têm pra oferecer.
É, eles também possuem uma loja online, dá pra você fazer compra pela loja, olha
sim,
só.
Sim, sim, todos os produtos estão disponíveis pra você comprar na comunidade da sua casa, além do que, eles têm frete grátis pra todo o Brasil nas compras acima de R$149. Todo o Brasil,
tá
inclusive.
Tá vendo, Nordeste?
Norte e Nordeste. E hoje a gente tá aqui pra anunciar o primeiro produto relacionado com tudo que a gente falou aqui, que é uma série de filmes, um box, que cobre 1000 anos de histórias da igreja.
Gente, animal esse box. Olha só, são 5 DVDs, que é um documentário gigante, né, amor? Uhum. Dividido em 5 DVDs, que conta sobre 1000 anos da história com os personagens mais importantes da história.
Principalmente os da Reforma. Então você vai ver nomes como Martinho Lutero,
John Wycliffe,
William Tyndale, a gente até falou lá no BTcast sobre ele, João Calvino.
João Calvino, é
John
verdade.
Hus, Erasmo, John Knox, o Zwingli, e todos esses grandes personagens nessa série de documentários.
Isso,
aqui.
Isso, e se você é que nem eu, que conhece só uns dois desse daí que o Paulinho falou, é muito legal, porque você não precisa ficar na frente do computador, ou deitado na cama lendo um livro, você tá lá, enquanto tá fazendo alguma coisa em casa, liga o DVD e já vai prestando atenção nas histórias.
É verdade, então muita coisa legal no box, A Chama Flamejante, 5 DVDs, que tá num preço muito legal no site da BV Filmes, R$79,90 ou R$4 de R$19,90. 18, ou se você tem dinheiro pra pagar à vista, paga no boleto porque tem 5% de desconto.
Gente, muito legal. Olha só, por R$80, R$79,90, vamos falar 80, né?
Ou R$75,91 se você pagar à vista
no boleto. É verdade, mais legal. É. Você consegue aprender muita coisa. Liga o DVD lá na sua casa, ou vem uma visita, gente, vamos ouvir uma história de Martinho Lutero e tal. Você se abençoa, abençoa a pessoa que tá do lado e fica por dentro de tudo, né?
E documentário é legal, se você tem paciência pra sentar, você vai aprender muita coisa, é igual ouvir podcast, né? Só que daí é com vídeo, mais legal, mais informações ainda.
Ah, gente, é muito
ainda.
Legal, muito legal mesmo.
Então confere aí, tem banner no post, e a gente tem que agradecer a BV Filmes, principalmente a Maria Alice, que entrou em contato com a gente e tá participando do nosso ministério também, como patrocinadores aqui do podcast Irmãos.com também. Clica no banner, ajuda a prestigiar nosso patrocinador e você prestigia assim também o podcast.
É isso aí, busquem conhecimento.
E pra terminar, só tenho que avisar que no dia 17 de agosto, tá chegando agora, 17 de agosto, estarei sem a esposinha, sozinho.
Oh.
Mas estarei lá na 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, a igreja do nosso
Sustança.
Queridão Jeremias Pereira, que gravou com a gente duas vezes já. Eu vou lá falar no culto Conexão, no sábado à noite, dia 17, sobre internet. A gente vai discutir sobre seus perigos e tudo mais, mas principalmente no aspecto de que ela é um grande campo missionário e que nós, como cristãos, temos que explorar e descobrir as melhores maneiras de comunicar a palavra de Deus nessa janela que temos dentro de casa para o mundo.
Ah, isso aí. Se você mora lá perto, né? Belo Horizonte.
Sou de Belo Horizonte, região. Faz esse esforcinho. Eu quero conhecer vocês. Depois vem falar comigo. Quero ter esse prazer, né? De estar aí no meio de vocês aí, entre os mineirinhos de Belo Horizonte.
É, e eu gosto de queijo.
Vai ter que mandar presente para Adriana.